Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o programa Em Pauta de hoje, falando sobre Mata Atlântica. No estúdio, o promotor de justiça Alexandre Gaio, o professor de Direito Ambiental Paulo de Tarso de Lara Pires e o engenheiro florestal da SPVS Ricardo Borges. Como eu solicitei no bloco anterior, professor, vou pedir para o senhor explicar para a gente, de uma maneira mais simplista, o que prevê a Lei da Mata Atlântica, então?
A Lei da Mata Atlântica foi um grande avanço que a gente percebe, né, que surge depois de mais de 10 anos de debate para a proteção desse importante bioma. Só lembrando, né, quando eu fiz, há muitos anos atrás, engenharia florestal, a gente falava da Mata Atlântica como o bioma, né, a floresta que sofria influência dos ventos atlânticos. Então a gente tinha essa visão. Porém, a Lei da Mata Atlântica, ela vem e ela expande esse conceito para outros domínios. Então a gente tem aqui, quando a gente fala domínio Mata Atlântica, só para falar do estado do Paraná, a gente inclui desde a Serra do Mar até praticamente a divisa com o Paraguai. Vou citar alguns pontos importantes, né, da Lei da Mata Atlântica. Um deles é a impossibilidade de você fazer alteração ou supressão de qualquer remanescente da Mata Atlântica que esteja uma vegetação secundária em estágio médio e avançado de regeneração, e a primária são áreas de vegetação que você não pode fazer supressão e tem que fazer o mínimo possível de alteração. Isso foi um ponto muito importante, que ele resulta de anos de luta, porque a gente percebia que, apesar desse bioma ser tão ameaçado, ele permanecia sendo ainda alterado. Eu digo que outro ponto muito importante da Lei da Mata Atlântica foi a possibilidade de trazer incentivos também àqueles que preservam a vegetação. Então, não são apenas, a Mata Atlântica não traz apenas instrumentos de comando e controle, principalmente da vegetação, só para que o nosso ouvinte possa compreender, né? Quando você fala de vegetação secundária, é aquela que já foi em algum momento alterada e que ela se regenerou e hoje ela já se encontra naquele estágio que a gente chama do estágio mais avançado ou médio de regeneração, com árvores de um porte um pouco maior, e vegetação primária, que é aquela que é intocada, nós praticamente não temos mais remanescentes no Paraná e no Brasil. Então, essa vegetação, ela só pode ser suprimida ou alterada em caso de utilidade pública, interesse social, ou seja, vamos falar do exemplo mais simples para que o nosso ouvinte entenda, aquela vegetação, para a construção de uma ponte, você precisa fazer uma supressão numa vegetação, mas para aquilo que atende a todo o interesse de toda a população, ou mesmo para melhoria da qualidade ambiental num determinado momento. Tem uma vegetação com espécies exóticas, você vai retirar aquela vegetação, fazer uma recomposição com vegetação nativa. Nesses casos é possível sim fazer uma alteração, uma mudança naquela vegetação. Caso contrário, né, essa lei, ela vem exatamente para que a gente possa atacar um problema seríssimo. Porque quando a gente fala de vegetação de forma geral, a gente imagina a floresta amazônica, nós temos ainda uma certa margem de trabalho. Quando a gente fala da Mata Atlântica, gosto de citar sempre para que o meu aluno, né, de forma didática, possa compreender, nós temos um paciente em estágio muito crítico. Nós temos um paciente na UTI, um remanescente muito pequeno sobre grande pressão. Então, para isso, nós precisamos o quê? De medidas que são medidas radicais para a proteção desse bioma. E eu digo que esse remédio, que por vezes parece amargo para parte da sociedade, é um remédio amargo necessário para o momento em que nós nos encontramos como sociedade e como bioma Mata Atlântica. Né?
Certo, certo. Restringe as atividades econômicas apenas para não simplesmente derrubar a Mata Atlântica, né?
Eu digo, Lígia, não apenas restringe, porque a gente tem que falar de instrumentos de comando e controle, mas cria também instrumentos de incentivo, que é o próximo passo que nós temos que dar. Uhum. Se nós punimos aquele que degrada, nós temos também que, de alguma forma, beneficiar aquele que tem trabalhado para a conservação desse importante bioma. E eu acho que esse é um ponto importante. E mais do que a gente falar da lei da Mata Atlântica, nós temos que lembrar também que nós temos um outro importante instrumento do ponto de vista legal, que é a nossa nova lei florestal, que a gente chama de nova lei florestal ainda, mas que é de 2012, e que essas leis, ela, assim eu já passaria o doutor Alexandre Gaio, elas têm que ser aplicadas, e o nosso grande desafio é aplicar essas leis de forma sistemática e harmônica, mais
sim,
do que qualquer coisa, né,
sim,
doutor Alexandre?
Sim.
Que é o nosso grande desafio. Instrumentos de comando e controle, com polícias bem estruturadas, que é o que nós... Batalhão da Polícia Ambiental bem estruturada, que é o que nós precisamos, um Instituto Ambiental bem qualificado, bem estruturado para trabalhar com a preservação do meio ambiente, mas também cidadãos conscientes de que eles são, na ponta, instrumentos e ferramentas importantíssimas para a manutenção desse bioma.
Certo. Promotor?
Então, só apenas para complementar o que o professor Paulo já bem explanou, é importante lembrar que a Constituição da República, desde 1988, elevou a Mata Atlântica ao status de patrimônio nacional e determinou que qualquer utilização e proteção da Mata Atlântica deveria se dar por meio de lei, né? Desde 1990, nós temos atos normativos que protegem a Mata Atlântica, né? O decreto de 99.547, na época do Lutzenberg, depois o decreto 750.93... E por último agora, a partir de 26 de dezembro de 2006, a Lei 11.428, que é a que regula a utilização e a proteção da Mata Atlântica, e é uma lei bastante completa, bastante analítica, e traz como princípio da aplicação da Lei da Mata Atlântica, não só a proteção da Mata Atlântica, mas a recuperação. Isso quer dizer que nós temos um dever na aplicação da lei de trazer uma melhoria progressiva das condições da Mata Atlântica e não de retrocesso. Infelizmente, nós não temos conseguido fazer isso, né? Então, é com base nesse princípio que todos os demais dispositivos da Lei da Mata Atlântica devem ser interpretados. E não é à toa que um dos instrumentos centrais da Lei da Mata Atlântica é o artigo 12, que diz que os novos empreendimentos a serem eventualmente implantados no âmbito da abrangência da Mata Atlântica devem ser prioritariamente, preferencialmente implantados em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é um reconhecimento que nós temos o mínimo de remanescente da Mata Atlântica, e esse mínimo é insuficiente, e não é possível que a sociedade tenha que desmatar os 10% que sobraram de vegetação da Mata Atlântica. E é justamente esse instrumento que acaba transmitindo um ônus tanto ao órgão ambiental, que vai apreciar eventual pedido de supressão de vegetação, quanto ao empreendedor, ao proponente, de demonstrar que não existe na região nenhuma outra área possível que possa ser implantado empreendimento sem desmatar a Mata Atlântica. Lembrando, né, como eu havia dito anteriormente, que muitas vezes por uma questão de oportunidade, de comodismo do empreendedor, se busca escolher justamente para implantar um empreendimento uma área dotada de um importante remanescente da vegetação da Mata Atlântica. E além disso, a Lei da Mata Atlântica, ela é muito interessante porque ela traz um regime geral de utilização e um regime especial que diferencia as hipóteses de supressão, de utilização da Mata Atlântica de acordo com o tipo de vegetação, né, se é manguezal, se é restinga, se é floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, floresta estacional decidual ou semidecidual, com estágio de sucessão, se é estágio inicial de regeneração, estágio médio de regeneração ou estágio avançado de regeneração, que é aquele que tem o maior índice de biodiversidade ao lado da vegetação primária, né? E em relação à finalidade de intervenção, se a finalidade é econômica, se a finalidade é de subsistência. E nesse ponto, como bem ponderou o professor Paulo, já existem instrumentos na própria legislação que viabilizam uma utilização sustentável da Lei da Mata Atlântica, a exemplo da coleta de frutos e sementes, a exemplo da nossa coleta de pinhão que nós temos aqui no estado do Paraná, né? Que é uma prática sustentável para manter a floresta em pé, né? Também dando chance e oportunidade de subsistência a várias famílias.
Ricardo?
Bom, acompanhando um pouco do que o promotor Gaio comentou com a gente aqui, Eu acredito que nós, como conservacionistas, é difícil a gente falar sobre a Mata Atlântica sem entrar num teor um pouco mais grave da situação, de que está tudo numa situação muito crítica, de que as coisas não estão favorecendo a conservação da natureza, e é natural a gente chegar nisso, porque de fato existe menos de 10% de Mata Atlântica em bom estado de conservação ainda remanescente. Isso é um grande problema quando a gente fala de como se comunicar com o público em geral, porque, como o próprio Mário Montovani comentou há pouco, a ideia dos planos de Mata Atlântica é trazer essa responsabilidade sobre a Mata Atlântica para os municípios, porque quem está no seu dia a dia interagindo mais próximo da Mata Atlântica, quem está mais envolvido com a preservação, são essas pessoas que moram nos respectivos locais. Nós temos situações diversas dentro da Mata Atlântica, de municípios, por exemplo, aqui no litoral do Paraná, que ainda tem grande parte das suas áreas protegidas. Para eles, então, resta bastante Mata Atlântica, e outros municípios, por exemplo, mais no interior do Brasil, onde não restou absolutamente nada. Então, eu faço esse adendo, trazendo um pouco de talvez uma mudança de postura necessária, ainda mais dentro de uma da situação de governo atual que nós temos, que tende a colocar a conservação da natureza, a proteção de povos tradicionais em um segundo plano, que a gente mude um pouco o discurso para algo mais propositivo. Então, aliar a conservação da natureza com a agenda de desenvolvimento do nosso país é importantíssimo, já deveria ter começado há muito tempo. A lei da Mata Atlântica veio em boa hora para conseguir frear o último desmatamento do que restou de Mata Atlântica. Agora eu imagino que a gente possa dar um passo à frente, né, e ir um pouco mais além e propor que o que restou de Mata Atlântica comece a trazer impactos diretos para a sociedade. Então a sociedade precisa enxergar nesses últimos remanescentes oportunidades de emprego, oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de melhoria de qualidade de vida e saúde, como o próprio Paulo comentou anteriormente. E dentro deste contexto, uma das propostas que é um dos temas da conversa aqui também, as propostas para a conservação dos remanescentes de Mata Atlântica, uma grande oportunidade que nós temos. Ok, temos menos de 10% de Mata Atlântica, mas tem uma região aqui no Brasil que ainda preserva bem um grande último remanescente, de mais de 1.800.000 hectares de floresta contínua, que é esse remanescente que vai desde o norte de Santa Catarina, do litoral, passando por todo o litoral aqui do estado do Paraná, Serra do Mar, até descendo as nossas áreas de manancial aqui da cidade de Curitiba, adentrando São Paulo com força, quase até a cidade, a grande São Paulo, acompanhando a cordilheira de montanhas, a Serra do Mar, e também pela costa. É uma área muito rica, é uma área que não só conserva a natureza, tem Mata Atlântica exuberante, tem comunidades tradicionais, quilombolas, guaranis, caiçaras. É muito importante a gente colocar discursos em sinergia, não só a preservação da natureza, ou a preservação de espécies únicas da Mata Atlântica, mas também a nossa cultura. É importantíssimo que essas coisas estejam numa mesma agenda, porque são valores, são riquezas que podem e devem, né, ser levadas em consideração primeiramente pela sociedade e, em seguida, invariavelmente, pelo poder público em esferas mais elevadas. Então, nessa região, a gente tem a oportunidade de promover o desenvolvimento destes municípios por meio, e não é algo inventado agora, é algo que já passa em vários lugares do planeta, que é o desenvolvimento do turismo, principalmente como um vetor da economia, como uma economia restaurativa que não impacta diretamente os recursos naturais, como atividades que são mais tradicionais aqui no Brasil, mas que sim precisam dos ambientes bem preservados, da sociedade, de certa forma, com seus costumes mantidos, para que possa ocorrer. E aqui, vejam, a gente tem um produto a nível internacional de primeiro nível, né? E, de certa forma, ainda um absurdo aqui no Brasil o que nós temos em relação ao turismo, e algo que tem sido levantado pelo atual governo, que nós devemos investir mais em turismo. Nós ficamos atrás da República Dominicana em termos de número de pessoas que vêm para o nosso país. E se a gente levar em consideração as 72 parques nacionais que nós temos, sendo que apenas dois têm alguma taxa de visitação mais relevante, que é o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Tijuca, nós temos uma imensa oportunidade de uma indústria que já está instalada, que poderia estar gerando benefícios para a sociedade, para a comunidade de entorno dessas áreas protegidas, coisa que acontece em vários outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, gera uma economia de quase 60 bilhões de dólares anualmente só com visitação em parques nacionais. Tem que abrir um pouco mais os olhos para isso. Talvez a oportunidade da Mata Atlântica esteja dentro de um contexto nesse sentido, da gente conseguir valorizar melhor o que a gente ainda tem e demonstrar isso, principalmente demonstrar isso de forma clara para a sociedade.
Certo, muito boa a contribuição, Ricardo. Vou pedir para os senhores licença para fazer o nosso intervalo. Já já a gente volta com o programa Em Pauta de hoje.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.